Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa semana que a gente retoma, senhor presidente, os trabalhos aqui no Senado Federal, na realidade nós começamos com, vou chamar de velhos caminhos, meu caro senador Ferraço, que a gente até vem combatendo há muito tempo. Ontem nós votamos uma medida provisória que, se vacilássemos aqui, à meia-noite, meu caro Mocha, como a história do sapatinho, né? Ou da abóbora, enfim, ou da carroça aqui de abóbora, coisa do gênero, entre a meia-noite e os primeiros segundos do dia seguinte, a medida provisória morreria. E uma carreira importante na Polícia Federal, dos peritos, enfim, do povo da agricultura, ou até o velho debate que a gente vem tanto conclamando em relação à reestruturação das carreiras. Aliás, estão aí os juízes, ou seja, a magistratura está toda aqui no Congresso Nacional, como antes do recesso, agora já na volta, e nenhuma expectativa de que isso entre na pauta ou que uma solução se apresente. No dia de hoje, senador Mocha, nós vamos apreciar uma emenda, uma medida provisória importantíssima, que mexe na economia, que, aliás, esse ano nós já tratamos 4 medidas provisórias iguais a essa. Aliás, o líder do PMDB, eu não sei se ele será o relator, mas já relata uma medida provisória que trata do mesmo tema, a 656, que eu vou ter a oportunidade até de ser vice-presidente lá da comissão. Aliás, eu nem sei se vou, porque de repente dá até vontade de sair. O tema é o mesmo. E aí a gente vai convivendo com esses afogadilhos, e acho que é importante chamar a atenção disso, porque se essas medidas são tão importantes, a própria garantia de que o que foi colocado de forma equivocada deveria, inclusive, merecer o veto, a solução para essas coisas, inclusive, ela poderia vir ao Congresso Nacional de pronto, ou até melhor, senador Eunício, os erros da 651 já podiam constar da 656, que Vossa Excelência parece que vai ser o relator. Então, assim, para a gente não ficar nessa coisa do afogadilho, e às vezes até sendo acusado de que a gente estaria prejudicando esse ou aquele setor. Reconheço aqui, ó, a importância dessa medida 651, importantíssima, né? Para o BNDES, para a indústria, né? Para a economia, e principalmente porque você reabre alguma coisa que, aliás, eu me lembro, inclusive, senador Eunício, que nós discutimos isso uma vez até na sala lá da liderança do PMDB, que era a oportunidade do governo reabrir, quando nós discutimos aqui a primeira vez o refis, dar a amplitude, não tinha eleição, senador Eunício, ainda na roda, que nós discutimos isso no início do ano. Portanto, poderia a gente antecipar os fatos e não vir para o afogadilho. Então, assim, eu estou colocando isso muito de uma preocupação de alguém, que, aliás, até o senador Mocha também é testemunho disso. Fiquei aqui o tempo inteiro clamando e cobrando o Pacto Federativo. Semana que vem, Renan já deve anunciar que nós vamos discutir a questão das dívidas dos estados. E a convalidação, meu caro Eunício de Oliveira, que atende ao nosso Ceará, que aliás vosso, e a nossa Bahia, que podemos nos irmanar com o Mato Grosso do Sul, estender a Santa Catarina. Porque não tem como fazer, meu caro Maldana, o desenvolvimento em Santa Catarina sem a atração de empresas com benefício. Agora, convalida isso. Quem tem que fazer isso é a gente aqui. Então, eu quero votar a matéria que trata das dívidas de estados e municípios. Mas quero também, meu caro Cacilo, resolver de uma vez por todas qual deve ser o plano de desenvolvimento de Santa Catarina, da Bahia. Óbvio que eu tenho que cuidar, como diria, meu caro pai, o velho, o ditado usado por Getúlio Vargas, aliás, a frase de Getúlio Vargas, meu São Borja primeiro. Qual é o problema? Não é nada ilícito nisso. Eu defender a minha Bahia. Não resolvemos o problema do comércio eletrônico. Não resolvemos o problema da dívida. Não resolvemos o problema do indexador. Não resolvemos a questão, principalmente, da proposta de um plano de desenvolvimento econômico. Que, aliás, nós colocamos na medida provisória 599 e ela não morreu, ela foi matada. Eu fui o relator da 599. Então, portanto, esse é um tema que é tão importante quanto a reforma política que nós estamos tratando. Porque senão os governadores que vão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015 já vão tomando posse e, ao mesmo tempo, tendo que resolver o problema da sua tosse. Vão atrás de xarope, porque as contas vão estar, inclusive, todas elas comprometidas. Grau de endividamento, incapacidade de investimento, problemas sérios com o custeio. Portanto, esse é um drama, que essa é a nossa função enquanto senadores.
O senhor se permite uma parte?
Essa é a tarefa dessa casa, claro que permito. Principalmente vindo de lá das maçãs.
Da Serra Catarinense. E olha, eu gostei dessa, senão os governadores, se não fizer isso, se não vai indexador, se não rever os pactos, se não rever as dívidas, o que está aqui sendo discutido ano passado, este ano, Vossa Excelência tem sido relator, inclusive. E esse debate, se não fizermos agora, disse Vossa Excelência muito bem, com a posse dos governadores, aquilo vai precisar de um. Eu diria que não, eu tenho que tomar um xarope. Com a posse vai virar uma tosse. E aí não tem como, vai virar uma coisa e não tem como começar. Essa é a grande verdade. Eu acho que aí está o nogórdio da questão. Mais urgente do que a reforma política. Que a reforma política pode ficar para o ano que vem, um debate grande, sem dúvida alguma, porque daí é para mais tarde.
Eleição, mas agora, só tem 2016, mas...
A partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, já existe um novo sistema. Como é que nós vamos enfrentar? Como é que vai ser o debate? Como é que vai ser a descentralização? Como é que vamos debater as normas? Como é que nós vamos encarar as situações? E olha aí, eu gostei de Vossa Excelência, senador Valdo Pinheiro, chegando com essa tese e, olha, tomemos as providências agora. Há tempo ainda para isso. Os cumprimentos.
Senador Valdo, eu queria só alertar Vossa Excelência está falando por uma comunicação inadiável, portanto, não permitido a partes.
É porque, Cacildo, é inadiável você não conceder a uma fala, mas
tanto
Vossa Excelência
não interrompi,
tem toda a razão para fazer a correção. Portanto, eu quero concluir, chamar a atenção para esse ponto. Nós falamos aqui, começamos em 2011, reverberamos em 2012, chegamos no, talvez, no ponto que eu poderia chamar, até muito associado à minha profissão, chamado casamento de impedância, permitindo fluir de um lado para o outro as condições. E chegamos em 2014, Moca, isso tudo jogado, com todo respeito, na lata do lixo. Fizemos até uma comissão geral aqui com a presença do ministro Guido Mantega, que veio aqui e reapresentou aquelas bonitas transparências bonitas, sim, sabe, PowerPoint bem feito. Mas assim, daqui para ali, as coisas... Tudo bem que enfrentamos um processo eleitoral. Agora, saídos do processo eleitoral, fora da agonia, da correria, agora precisamos, inclusive, botar em ordem as coisas. Não só pelos governadores que vão tomar posse, mas principalmente pelo povo que recebeu, a partir dessa campanha, dezenas e dezenas de propostas, falando em modificações, falando em reestruturação, falando em novo plano de educação, novo plano de saúde. Não tem como fazer isso no Mato Grosso do Sul se não tiver a reforma tributária, se não tiver o ajuste, meu caro Moca. Não tem. Isso vale para o seu Mato Grosso do Sul como vale para os outros estados aqui representados por nós. Então, portanto, esse é um tema que eu diria crucial. Crucial. E nós aceitamos o desafio até de fazer por partes. Até porque também eu não acredito mais que nós vamos fazer só no todo. Então vamos lá, se era para fazer por partes, bora botar a mão e fazer isso. Bora começar. Está na hora, daqui até o dia 17 de dezembro, para não falar 31, porque não vai funcionar depois do dia 17 de dezembro até o dia 31, mas até o dia 17, esse mesmo empenho de votar as coisas aqui. Bora votar, que tem compromisso aqui de não vetar ali, não vetar acolá. Bora fazer esse mesmo compromisso com esses pontos centrais da reforma tributária, com essa questão da dívida, com a questão da convalidação. Do outro lado, está lá o projeto que passou aqui do comércio eletrônico. Bora votar isso, redefinir essas questões e a gente, de uma vez por todas, resolver a aflição de estados e municípios brasileiros e, de uma vez por todas, consagrar um pacto federativo que pense na população, principalmente para quem mora nos lugares mais distantes e com pouco desenvolvimento, como a sua querida Roraima, meu caro Mozarildo. Era isso que tinha para dizer. Muito obrigado.